Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Eu abro esse bloco destacando o Dia da África, celebrado em 25 de maio. A data comemorada em vários países do continente africano e do mundo é a mesma da criação da Organização da Unidade Africana, em 1963. Em homenagem à data, o Dia da África foi comemorado no Senado. O evento contou com as presenças, entre outros, do embaixador de Angola, Manuel Eduardo Bravo, da escritora angolana Ochali e de diversos diplomatas africanos. Eu conversei com Ochali, de apenas 15 anos, para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, e ela falou sobre seus livros, sobre bullying e sobre a importância da leitura para os jovens. Vamos acompanhar um trecho dessa conversa.
Entrevista.
Ochali, você tem 15 anos, ainda vai completar 16.
Sim.
Já começou a escrever muito cedo, né?
Sim, sim.
Publicou um livro aos 12, publicou outro agora novamente, coordena um clube de leitura. Fala pra gente dessa trajetória tão bonita.
Bem, a minha jornada como escritora começou há muitos anos, desde muito pequenina, que os meus pais sempre incentivaram a leitura. E isto em casa, isto começou porque a minha mãe costumava sempre ler para mim antes de dormir. E quando fazíamos isso todas as noites, isto torna-se um hábito. E eu costumo sempre dizer em todas as minhas entrevistas que a minha mãe, quando estava grávida do meu irmão, nós todas as noites sentávamos e líamos e dizíamos que ele saiu já a ler, porque nós todas as noites, antes de dormir, sentávamos e líamos, e tornou-se como se fosse uma tradiçãozinha nossa que nós fazemos e nós lemos. E dos livros, até agora só tive o privilégio de publicar 2 dos meus livros, mas eu já escrevi mais do que 2 livros. O meu primeiro livro eu escrevi, eu tinha 6 anos, foi na escola, e eu escrevi sobre uma ativista afro-americana chamada Rosa Parks, que lutou para os direitos das pessoas negras nos Estados Unidos durante uma época em que as pessoas negras não tinham muitos direitos. E este foi o meu primeiro livro. Pois o meu segundo livro foi sobre a primeira vez que eu vi o meu irmão. Então, eu escrevi este livro depois de ter ido visitar a minha mãe ao hospital e ver o meu irmão, depois de ter visto o meu irmão pela primeira vez. E eu escrevi este livro. Depois, mais tarde, isto é, quando vivíamos em Angola, eu tive que fazer um projeto escolar sobre uma figura importante na história de Angola, e eu decidi escrever sobre a Rainha Ginga. Eu decidi escrever, fazer um pequeno livro, e ainda não tinha a ideia de ter publicado o livro, ainda naquela altura, isto veio muito depois, e esta ideia de publicar o livro veio quando nós primeiro nos mudamos para a Hungria, porque eu agora vivo na Hungria, em Budapeste, e eu disse: mamãe, eu quero publicar este livro. E nós publicamos o livro em 2020, durante a época da pandemia. E mesmo durante a época da pandemia, o livro foi super bem recebido e o livro esgotou várias vezes. E já estamos agora, acho que, na 3ª edição do livro, mas ainda temos algumas coisas para melhorar, então acho que virá mais uma edição.
E agora você lançou o seu segundo livro impresso.
Sim.
Vamos deixar isso claro,
sim,
né?
Sim.
Conseguiu publicar seu segundo livro, que é um livro que fala de uma superação, né?
Sim.
Da superação do bullying. Fala um pouquinho desse livro e também o que motivou essa escrita.
Bem, o meu segundo livro, que aborda esta questão do bullying, foi uma experiência muito mais pessoal e desafiadora, e ao partilhar a minha própria história, eu esperei e espero encorajar outros a enfrentarem os seus próprios desafios e encontrarem força nas suas próprias lutas, porque eu reconheço que o bullying é um problema muito sério que afeta milhares e milhares de jovens em todo o mundo, e eu acredito que a escrita pode ser uma ferramenta muito, muito poderosa para poder sensibilizar e promover esta mudança. E a história daquilo que aconteceu, sem deixar muitos detalhes, sem estragar o livro para vocês poderem ler, é que eu, quando vivia na Hungria, durante esta época, depois de ter publicado este meu livro, eu tinha um grupo de amigas. Eu ponho amigas, não digo bem amigas,
mas entre aspas,
ponho entre aspas, amigas. que encontraram a minha página do Instagram, e eu na minha página do Instagram sou muito aberta pelo meu amor pelos livros, pela literatura, e elas encontraram esta minha página e começaram a gozar comigo. E foi durante um período de tempo, porque é isso o bullying não é uma pessoa diz algo um dia e é bullying. O bullying é contínuo, o bullying tem que acontecer várias vezes. Tem que ser vários comentários, várias coisas a acontecerem durante um período de tempo para ser considerado bullying. E o que elas faziam era bullying verbal, porque existem vários tipos de bullying, mas o bullying que eu sofri foi verbal, porque elas diziam que ler não é algo que uma adolescente devia fazer, que eu deveria passar mais tempo no telefone e menos tempo a ler, e que ler não era... Nós em Angola dizemos fixe, mas aqui vocês dizem legal.
Uhum.
Ler não era legal. Então eu comecei a acreditar nestas coisas e deixei de ler e comecei a passar mais tempo no telefone. Mas algo que eu digo sempre é que nós devemos encontrar um balanço, um equilíbrio, peço desculpas, entre os livros e o telefone, porque as duas coisas são muito úteis, porque eu tenho o meu telefone, mas também eu gosto de passar muito tempo a ler. Então nós temos de encontrar um equilíbrio, e quando encontrarmos aquele equilíbrio perfeito, depois acontece tudo na perfeição.
E a recepção desse livro com os outros jovens? Experiências semelhantes você
muito,
já recebeu?
Muito.
De...
Sim. Eu tive num programa chamado A Tarde é Nossa, em Angola, e eu estava a falar do meu livro, e veio uma menina depois falar comigo, e ela disse: "Oh, Charlie, eu passei por uma situação parecida de bullying", e existem muitas mensagens, eu recebo todos os dias muitas mensagens, muitas pessoas a dizerem: "Oh, Charlie, eu passei por uma situação de bullying, o que é que eu devo fazer?" E eu vejo que existem muitas pessoas que têm medo de falar sobre as suas experiências, tal como eu tinha medo. Eu tinha medo porque eu inicialmente eu não acreditava que era vítima de bullying. Eu dizia: "Ah, não, tá, elas estão só a gozar, é brincadeira, é na piada." Mas não era, porque aquilo que elas diziam magoava. E só depois de ter começado a terapia é que eu me apercebi que eu era mesmo vítima de bullying. Eu recebo, mais uma vez, eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas a dizerem que passam por situações parecidas e que não sabem o que fazer. E o livro tem sido muito bem recebido, porque o bullying não acontece... O bullying não tem limites, não é? Vou dizer assim. O bullying pode acontecer em qualquer sítio, com qualquer pessoa. Pode acontecer no trabalho, pode até acontecer em casa.
E que conselho você dá para quem passa por algo parecido, a partir da sua experiência?
Primeiro, e eu digo sempre, primeiro precisam de certificar que tem alguém, um adulto, uma pessoa com quem vocês podem falar sobre estas situações, porque guardar algo assim, algo tão forte, assustador como o bullying, não vai ajudar. E eu aprendi da maneira difícil. Então, os pais, se tiverem um professor, um tio, uma tia, falem com essa pessoa, porque vai ajudar, e eles de certeza que vão querer ajudar, porque a minha mãe diz sempre que não há ninguém no mundo que nos quer melhor que os nossos pais.
Uhum.
A maioria das vezes, porque às vezes o bullying pode acontecer mesmo em casa, mas temos que nos certificar que temos alguém com quem nós podemos falar, em quem nós confiamos. E também para aquelas pessoas que fazem o bullying e que às vezes não se apercebem que estão a fazer o bullying, para pensarem, para olharem para dentro e para pensarem que como é que vocês se sentiriam se alguém tivesse a fazer o mesmo com vocês. É a primeira coisa que se aprende na escola, é a regra de ouro, não é?
Uhum.
Não deveremos tratar ninguém da maneira que nós não gostaríamos de ser tratados. Então é isto que eu digo sempre nas entrevistas, quando me perguntam, quando me fazem esta pergunta, porque às vezes as pessoas que fazem o bullying também estão a passar por uma situação difícil. Então, para descarregarem esta energia negativa, fazem comentários ou batem no colega ou fazem qualquer coisa, e acaba por magoar muitas mais pessoas.
Essa foi parte da conversa que tive com a jovem angolana Ochali sobre seus livros, sobre bullying e sobre a importância da leitura para os jovens. Você pode ouvir a íntegra dessa entrevista lá no nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, que está disponível no Spotify e demais plataformas, e também no site da Rádio Senado. E deixo a sugestão para você conhecer mais sobre os livros e o trabalho da Ochali. Acesse o Instagram e visite o seu perfil em @ochaliescritora, tudo junto. Da literatura angolana, a gente vai agora para a poesia de Hermes Coelho.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você poemas de Hermes Coelho. Natural de Teresina, capital do Piauí, onde nasceu em 1977, Hermes Coelho é jornalista e trabalha na TV Senado. Desde cedo, encantou-se pelas artes em geral. Foi cantor do madrigal Vox Populi, o mais tradicional da capital piauiense. Os primeiros versos vieram ainda na adolescência. Seu primeiro livro, intitulado Nu, publicado em 2002 pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, venceu o prêmio Cidade de Teresina. Em 2023, lançou Violado, de onde selecionei os três poemas desta edição. Para começar, você ouve dois metapoemas. A poesia é o grito no chefe, é o entrelaçar de mãos entre estranhos, é ver o azul no castanho, é ir além do blefe. A poesia dói mais do que parece. O poema é ária sem tenor, semitom que sai na hora errada, é pranto que não se controla, é violeiro sem viola, é verdade e dissabor. O livro Violado, lançado pela editora Patuá, divide-se em seis partes: Inescapável, Violado, Cidades Nuas, Cerne, Entranhas e Mínimo Existencial. Trata-se de um mergulho sensorial que se estende da infância à maturidade do autor. Nele, Hermes Coelho expurga suas experiências de maneira tocante. Exemplo disso encontramos nos seguintes versos. Não houve resgate quando fui violado. As escaras da alma não pude curar. Deixei-me deitar no campo dos sonhos. Refugiei-me neles. Sequei o pranto. Cipó que cipó que usei para me salvar. A cada quimera desfeita, eu desci um pouco rumo à floresta densa, pavores turvos, e descobri um mundo novo, no meio da fauna e flora multicor. Vivi amores, calei rumores, me permiti. Dancei com indígenas nus na aldeia, fiz amor com botos sob a lua cheia. Transformei minha dor em frenesi. Diante do desafio hercúleo de traduzir o sentido da vida, Hermes Coelho compôs este belíssimo poema presente na obra Violado, de 2023. A vida é o si bemol da flauta, o som do sopro que falta, silêncio que ocupa a falha do peito flechado no leito, do instante iluminado do palco. Todo teatro termina na maca, a bebedeira vira ressaca, só o amor não se acaba, quando tudo aquilo que fomos se entrega à imensidão do nada. E agora você relembra sucesso de Fábio Júnior, Vida.
Pelas ruas da cidade, pessoas andam, não vai e vem, não vem cair à tarde. Seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer. E há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno.
pegos pelos bares, pelos lugares que ninguém vê.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro e dedicado à poesia de Hermes Coelho. Hermes está também no Instagram, @HermesCoelho. Lá você encontra mais poemas dele e também o link para poder adquirir o seu mais recente livro, Violado. E o Autores e Livros vai ficando por aqui, sou Anderson Mendanha, e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de João Lira. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.